Jornal Câmara dos Deputados.
Inscrição para o Prêmio Cidade Cidadã fica aberta até 31 de agosto.
A AGU recomenda intervenção em terra indígena sem consulta prévia.
Câmara analisa projeto que regulamenta publicidade infantil.
Parlamentares cobram melhorias no sistema de saúde pública.
A demora para a realização de procedimentos médicos na rede pública de saúde submete os pacientes a longos períodos de espera, o que contraria seu direito fundamental à saúde. Para Edson Aparecido, do PSDB, a garantia à saúde implica o pronto atendimento ou, pelo menos, aquele realizado em prazo razoável.
Na avaliação de Edson Aparecido, desrespeito a um período máximo em dias para a realização de exames médicos, consultas e cirurgias eletivas deveria ser apurado por meio da abertura de processo administrativo pelo órgão competente.
Davi Alcolumbre, do DEM, destacou que o setor da saúde no Amapá passa por diversas dificuldades. Com o objetivo de melhorar esse quadro, o deputado solicitou ao governo federal a implantação de um hospital universitário na Unifap, Universidade Federal do Amapá.
Davi Alcolumbre lembrou que os hospitais universitários concentram os elementos essenciais à promoção e ao desenvolvimento da saúde pública, como a assistência direta à população e o apoio ao ensino e à pesquisa de qualidade.
Desenvolvimento regional.
As inscrições para o Prêmio Cidade Cidadã ficam abertas até o dia 31 de agosto.
A repórter da Rádio Câmara, Vânia Alves, traz mais detalhes sobre o concurso criado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, que terá como tema mobilidade urbana e acessibilidade.
Em 8 edições, o selo Cidade Cidadã já foi entregue a 35 cidades. Em 2011, foi premiada Sertãozinho, da Paraíba, que venceu com um projeto criado pela Cooperativa de Catadores de Lixo da cidade. O prêmio divide as cidades em categorias de acordo com o número de habitantes. Na primeira categoria, concorrem cidades com menos de 60 mil habitantes. Na segunda, de 60 mil até menos de 500 mil habitantes. Na terceira categoria, estão as cidades maiores. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Domingos Neto, do PSB do Ceará, afirma que o prêmio tem sua atenção voltada para a vida das cidades.
Dentro dos três entes federativos, é no município onde se vive, onde se mora, onde se sofre as dores da sociedade e onde também se tem a prestação do atendimento do serviço público. Ainda existem muitas outras ideias inovadoras que estão tendo sucesso nos municípios e nós ainda não conhecemos.
Sobre o tema deste ano, Domingos Neto explicou que problemas de trânsito não existem só nas grandes cidades, com seus congestionamentos e transporte de massa. Ele afirmou que é preciso encontrar soluções para todo tipo de município.
Nós temos que poder estar conhecendo nas cidades pequenas e médias o que é que está sendo feito, o que é que está sendo preparado para que a população possa ter um trânsito de cargas e de pessoas de qualidade e também a parte de acessibilidade possa ser garantida.
Mais informações e a ficha de inscrição são encontrados na página da Comissão de Desenvolvimento Urbano, no site www.câmara.gov.br. De Brasília, Vânia Alves.
Cultura.
Tramita na Câmara projeto de lei que cria o Programa Nacional de Acessibilidade Cultural aos portadores de deficiência ocular e auditiva. Autor da proposta, Márcio França, do PSB de São Paulo, observou que se a lei for aprovada, as casas culturais vão ter que oferecer instrumentos para que os deficientes possam acompanhar o espetáculo.
Ainda de acordo com o projeto, os estabelecimentos culturais deverão reservar pelo menos 1% do total de assentos para os deficientes visuais e auditivos. Márcio França argumenta que todas as pessoas, independente do tipo de deficiência, têm o direito de assistir peças culturais.
Segurança Pública.
Projeto em tramitação na Câmara estabelece penas maiores para roubo, com uso de violência e formação de quadrilha.
Confira mais detalhes sobre a proposta na matéria de Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está analisando proposta que aumenta a pena para crimes com uso de violência. O projeto ainda tipifica como crime a desordem social, onde há destruição, inutilização ou deteriorização de bens para alterar a paz pública. Para esses atos, a pena vai ser de 5 a 10 anos e multa. Se houver algum outro crime decorrente da desordem, a pena será aumentada em 1/3 até 50%. Para o relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão, a população brasileira se sente insegura pela violência dos crimes no país. Para o deputado Lorival Mendes, penas mais severas devem ajudar a coibir essas ações.
Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade está começando a ficar cética no tocante à função da pena correspondente aos crimes praticados.
A pena para roubo com violência ou grave ameaça à vítima passa a ser de 6 a 15 anos de reclusão mais multa. Atualmente, a pena mínima para esse tipo de crime é de 5 anos e 4 meses. No caso de formação de quadrilha, a pena passa a ser de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Se a quadrilha praticar tortura, terrorismo ou crime hediondo, a pena será de 6 a 15 anos de reclusão. Nos casos de formação de quadrilha, tráfico internacional de armas ou roubo e extorsão com violência contra a vítima, a pena deve começar a ser cumprida já em regime fechado. A proposta que aumenta as penas para crimes violentos ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública apontam que dos mais de 16 mil veículos roubados, em média, por ano, cerca de 50% são motocicletas. Danley de Deus Interhols, do PSD Gaúcho, alertou sobre a importância de obrigar o motorista e acompanhante a usarem capacete com a inscrição da placa da moto.
Na análise de Danley de Deus Interhols, a gravação desses dados protege os proprietários de furtos e roubos, além de facilitar a visualização dos veículos nos casos de acidente e a identificação do possível infrator.
Após relatar sua experiência como vigilante por 35 anos, Mauro Lopes, do PMDB Mineiro, registrou a importância das atividades do segmento para o bem-estar dos cidadãos e para proteger o patrimônio público e privado.
Pesquisa feita pelo Ministério da Justiça aponta que os jovens baianos estão expostos aos mais elevados índices de violência do país. Segundo Lúcio Vieira Lima, do PMDB, desigualdades sociais e econômicas, o difícil acesso ao ensino e ao mercado de trabalho são as principais causas do problema.
Ainda de acordo com Lúcio Vieira Lima, os índices de vulnerabilidade juvenil são mais altos em bairros periféricos e cidades que não possuem políticas de acessibilidade, habitação, saúde e educação. Para o deputado, é preciso haver um esforço conjunto do poder público e da sociedade para melhorar a situação do Estado.
A Advocacia-Geral da União publicou este mês uma portaria que permite a intervenção do poder público na reserva indígena Raposa Serra do Sol.
A repórter da Rádio Câmara, Idelene Macedo, mostra que a portaria já está provocando reações divergentes na casa.
No documento, a AGU recomenda estender às terras indígenas de todo o país decisão do Supremo Tribunal Federal de 2009, que autoriza o poder público a interferir em áreas demarcadas na região da Raposa Serra do Sol, em Roraima, sem a necessidade de consulta às populações locais. Ao contrário do previsto na Constituição, que determina a consulta aos índios sobre qualquer atividade em suas terras, a portaria permite que órgãos da administração federal instalem equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de bases militares e usinas hidrelétricas, sem a necessidade de consulta prévia. Essa permissão foi considerada um retrocesso pelo coordenador da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. Ele diz que, mesmo sendo da base de apoio ao governo, não concorda com a medida.
A decisão ela não vem somente autorizar a instalação de bases militares e construções de usinas hidrelétricas em terras indígenas, quanto também ela vem tirar a autonomia desses povos e, ao mesmo tempo, ela vai impedir demarcações de novas terras, como é clara, é explícita na decisão que ela vai ser contra a expansão de áreas já demarcadas. Portanto, eu fui surpreendido, isso é um retrocesso, né, e desrespeita a própria Constituição do Brasil.
Já o deputado Paulo César Quartiero, do Democratas de Roraima, integrante da comissão especial que analisa a exploração de recursos em terras indígenas, concorda com a AGU. Segundo o deputado, depois da portaria, a FUNAI vai ter de respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou terras indígenas apenas aquelas áreas demarcadas antes da Constituição de 88.
Passo necessária, já atrasada, já deu muito problema em função disso. Acho também que ela é muito tímida, tinha que reafirmar que a decisão maior do Supremo Tribunal Federal foi considerar que áreas que não eram habitadas por índios quando a Constituição de 1988 não eram áreas indígenas. Isso é o principal. E eles estavam aí transportando índio, criando áreas indígenas
sem observar isso.
De outro lado, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara divulgou nota de repúdio à portaria. Para a comissão, a AGU se sobrepõe a todos os direitos das populações indígenas, privilegiando o interesse e o valor econômico. A nota também conclama as entidades ligadas aos direitos humanos a pressionarem o governo para que revogue a portaria. De Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
Ao cobrar maior rigor na legislação que rege as licitações públicas, Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, afirmou que a declaração de inidoneidade deve implicar a proibição do candidato participar de licitação pelo prazo de até 5 anos.
Natan Donadon acredita que a declaração de inidoneidade também deve acarretar automaticamente a rescisão de contratos já firmados com a administração pública.
O projeto que regulamenta a publicidade infantil vem sofrendo alterações nas comissões permanentes da Casa.
A repórter Georgia Moraes, da Rádio Câmara, tem informações sobre o andamento da proposta na Casa.
O deputado Salvador Zimbaldi, do PDT de São Paulo, apresentará em agosto parecer ao projeto de lei que proíbe a publicidade de produtos infantis. O texto já foi alterado nas 2 comissões pelas quais passou. Após a audiência pública que debateu o tema nesta terça-feira, Zimbaldi afirmou que uma lei sobre publicidade infantil é necessária porque o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, não tem sido eficaz.
Nós vamos tentar buscar o melhor para a população e particularmente para as crianças, porque nós queremos que as crianças tenham uma condição saudável de vida. Hoje nós estamos convivendo com a população infantil obesa por conta do consumismo, por conta do sedentarismo. Então o que nós queremos, na verdade, é tentar buscar esse meio termo onde não venha a ser restrita a propaganda, mas de outro lado também que não haja um incentivo, um estímulo absurdo ao consumo conforme aquele que nós estamos vivenciando nos dias de hoje.
Thaís Vinha, que integra um movimento de mães por uma infância livre do consumismo, defendeu que a publicidade seja dirigida aos adultos. Thaís criticou o poder de ação do CONAR, que não tem atendido as denúncias a tempo, conforme o exemplo citado por ela.
Eles diziam no merchandising, foi descoberto o segredo de beleza da Barbie. Como é que se diz para uma criança que uma boneca de plástico tem segredo de beleza? Esse é o ideal de beleza que a gente está fazendo uma criança acreditar, um ideal que não existe, é plástico. Isso, na minha consideração, é uma propaganda enganosa. Fiz essa denúncia ao CONAR em 2010. Até hoje eu não tive retorno do CONAR. Eles sequer acataram a minha denúncia. Então, assim, o que a gente sente é que a gente não tem para quem recorrer como pais. A gente quer participar, mas a gente queria que a coisa fosse rápida. O que adianta você tirar 2, 3 meses depois que a mensagem já atingiu milhões de crianças?
Apesar de convidado, o CONAR não compareceu à audiência pública. Foi representado pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Anunciantes, Rafael Sampaio. Contrário à proibição da publicidade infantil, o dirigente defendeu a autorregulamentação como o melhor caminho para coibir abusos. De Brasília, Georgia Moraes.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack causa destruição de neurônios e provoca degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Transportes.
Dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal mostram que dos 13 bilhões e 700 milhões de reais previstos no orçamento para a construção de rodovias em 2012, apenas 2 bilhões e meio de reais foram liberados. José Chaves, do PTB de Pernambuco, cobrou maior celeridade na execução dos serviços de infraestrutura de transportes.
Na opinião de José Chaves, o maior problema para a morosidade das obras é a burocracia, além de projetos mal elaborados, atrasos nas licenças ambientais, rigidez na lei de licitações e demora na desapropriação.
Economia.
Apesar da crise econômica internacional, João Lira, do PTB alagoano, afirmou que vários países estão confiantes no desempenho brasileiro no cenário econômico. De acordo com o deputado, a taxa de risco do Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial.
Na opinião de João Lira, os eventos da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 vão alavancar ainda mais a economia do país, gerando cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, além de gerar recursos de quase 60 bilhões de reais.
Nelson Meurer, do PP Paranaense, manifestou-se favorável ao alongamento para até 30 dias do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para a apresentação da documentação comprobatória de lançamentos na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda à Pessoa Física.
Nelson Meurer afirmou que o prazo de até 20 dias tem gerado problemas aos contribuintes que recebem a notificação de ajuste para o Imposto de Renda por meio de correspondência postal.
A nova composição do Conselho de Comunicação Social divide opiniões entre a sociedade civil.
Acompanhe mais detalhes sobre a polêmica na matéria de José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
O órgão é previsto na Constituição como auxiliar do Congresso na discussão de temas como liberdade de expressão, conteúdo das emissoras de rádio e TV, além dos riscos de monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação. O Conselho foi criado em 1991, mas só teve duas formações até hoje e estava sem funcionar desde 2006. Sua nova composição foi aprovada na última sessão do Congresso, antes do recesso parlamentar. Ao todo, são 13 titulares e 13 suplentes, sugeridos por representantes dos veículos de comunicação, jornalistas, artistas e entidades da sociedade civil. No entanto, a coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, deputada Luiza Erundina, do PSB Paulista, não poupou críticas às nomeações.
Lamentavelmente, agora, depois de 6 anos que o Conselho está desativado, ele vem da forma mais autoritária, mais unilateral, mais ilegítima que se poderia esperar. E numa sessão do Congresso, embutiram entre as matérias extra-pauta a aprovação de um novo Conselho com nomes absolutamente estranhos aos segmentos que lutam por essa causa e ficamos absolutamente perplexos.
O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação também divulgou nota oficial para expressar que os novos integrantes do Conselho de Comunicação Social não representam a opinião dos movimentos sociais. Erundina ainda acredita na possibilidade de reverter essa composição, mas se não for possível, a deputada defende a pressão da sociedade civil para influenciar na discussão de temas como os novos marcos regulatórios das comunicações e da internet, por exemplo.
Nós vamos procurar influir, manter uma pressão forte sobre esse conselho, vamos apresentar propostas e esse conselho terá que ouvir o que a sociedade tem a dizer, porque não acredito que a maioria dos que compõem aquele conselho estão interessados em colocar as comunicações sociais no país num patamar de modernidade.
Os integrantes do Conselho de Comunicação Social têm mandato de 2 anos. As despesas com a instalação e o funcionamento do colegiado são de responsabilidade do Senado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A auditoria do Tribunal de Contas da União, relatada pelo ministro Valmir Campelo, identificou indícios de superfaturamento de R$ 9 milhões nas obras de duplicação da BR-386, no Rio Grande do Sul.
Sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU encontrou indícios de sobrepreço e superfaturamento de mais de R$ 2 milhões em contratos para mobiliar as vilas dos Jogos Mundiais Militares do Rio de Janeiro, realizados ano passado.
Por sua vez, o ministro Haroldo Cedrais foi o relator de auditoria que aponta falhas nas obras do aeroporto de Macapá, tais como restrições à competitividade na licitação.
Também no Amapá, sob a relatoria do ministro José Jorge, o TCU encontrou servidores da Universidade Federal e do Instituto de Ciência e Tecnologia em acúmulo ilegal de cargos ou desrespeitando a dedicação exclusiva.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.